as falhas contra o Náutico, e ontem ele vai e tira o Lacerda, que tinha feito até gol. O cara gosta de inventar. A mensagem do Silvio. Não, não que o Micalho não tenha culpa. Agora, botar nele a principal culpa, sendo que tiraram três jogadores do time titular, de um time que já tem uma série de limitações, gente, não tem como o cara fazer milagre também.
É o que a gente falou, entendeu? Aqui, a gente não tira que ele também tem uma porcentagem de responsabilidade pelas escolhas, isso aí é normal. É normal também, por exemplo, todo mundo, eu inclusive falei, não, o Wallace tem que jogar. Se vai jogar bem ou não, como é que a gente vai saber? A gente tem que ver pelo histórico, pela condição. E eu acredito que o Micalho tenha pensado nisso. Cara, eu vou botar os experientes para jogar, para eles assumirem também essa responsabilidade. Nesse ponto, eu não vou criticar o Micalho de maneira alguma. Agora, como que você vai. O treinador é uma situação delicada, né? No treinamento, o cara vai bem. Aí você coloca o cara para jogar, o cara vai mal. Como é que você vai. Aí. O que o Micalho tinha conseguido no time, ele foi ajustando a equipe e conseguiu ter um time titular. Concordo plenamente que o Gabriel Lacerda estava lá jogando, mas também estava falhando, né? Isso daí não quer dizer também que o cara estava sendo um cracaço. Mas o Iago Lincoln, eu acredito até que ele precisaria sim ter um descanso. É um jogador que tem potencial? Tem potencial. Cara, mas na hora que a defesa falha, vai sobrar pro mais fraco. Isso é básico, tanto é que eu falei do goleiro, né? Não, o goleiro nosso não faz mais milagre. O goleiro do Novo Horizonte fez um milagre num chute lá e tal, foi lá na gaveta e buscou. Então, tá difícil se o Paulinho Mocelin, né? É o nosso craque, velho. É um sinal realmente que a gente precisa ajustar isso aí.
O Ricardo fala aqui, essa janela acabou com o time. A gente falava tanto da janela de esperar que de repente pudessem vir bons jogadores. Vieram jogadores por uma fresta e saíram por uma porta escancarada. Muito mais perdemos do que recebemos reforços de fato. Então é isso. Ele fala que vem esperando reforços e a SAF desmontou o time que já era limitado. Pois é, o Micalho, viu? O Ricardo é como um piloto de avião. O avião tá na turbulência. De repente, pô, vai lá, consegue estabilizar. Daqui a pouco, olha, pumba, uma asa tá indo embora. Daqui a pouco, olha, o bico do avião, pumba, vai pra casa do chapéu. Aí a rabeta lá do avião, sei lá como é que chama aquilo lá. É, meu amigo, isso vai fazer o quê? O avião vai cair, cara.
Mas, ô Linhares, muita gente comenta assim, o cara assim, é bom, tem que jogar, né? Mas tem certos, tem que ter um carregador de piano, ou dois, ou três carregadores de piano no time. E isso para uma equipe que está em montagem. Não adianta você falar assim, ó, vou jogar com três atacantes, dois atacantes, quatro no meio de campo, que não marca, que não faz cobertura, que não tem uma transição rápida. O que a gente assustou ontem, o time do Novo Horizontino marcava lá em cima, Linhares, o Londrina conseguia sair, de repente estava todo mundo já atrás da bola. Não deixava o Londrina, espaço pro Londrina. Por isso que eu falo, nós temos, tem que ter paciência, a gente tem que ter paciência, porque ele vai ter que remontar o avião, sim, cara. Caiu a asa, caiu.
E até lá, quantos pontos vão ficar pelo caminho, gente? Olha a sequência que o Londrina tem. Mas calma, calma, está tudo dentro do planejamento. Tudo. É até bonito falar em planejamento, em filosofia, né? Fica aquela coisa erudita, intelectualizada. Calma, pessoal. Tava no planejamento que o time iria terminar o primeiro turno na zona do rebaixamento. Contém ironia no que eu tô falando, tá? É bom te explicar, porque senão tem evento que leva a sério. 18:17.
No Em Cima do Lance, as notícias do Londrina Esporte Clube. Oferecimento Mercury Tintas. Tem cor pra tudo.
Oi, Rodrigo. Diretoria do Londrina aproveita a pausa na disputa do Campeonato Brasileiro para buscar pelo menos mais dois reforços para a sequência da competição nacional.
Aqui na Mercury, criamos tintas conforme normas da ABNT, testadas e certificadas, seguindo os mais rigorosos controles. Assim, nossa linha acrílica foi criada para sua casa, sua família e seu negócio, oferecendo mais durabilidade e confiança no resultado. Em paredes, pisos ou tetos, a Mercury leva mais cor e personalidade aos seus ambientes. Pinte com Mercury Tintas. Tem cor pra...
pinte com Mercury Tintas, Só Mercury Tintas para colorir a vida do tubarão do torcedor Alves Celeste após essa derrota de ontem, numa segunda-feira, realmente para lá de cinzenta. E as tintas e borrachadas da Mercury são ideais para as fachadas externas, super resistentes e aguentam muito bem as variações climáticas. Onde que você encontra a Mercury? Na Mundial Tintas, alô Djalma, na rua Guaporé 618, na Vila Nova. Telefone é o 3343-3333. Esse é fácil de gravar. Telefone da Mundial Tintas, 3343-3333. Em Rolândia, também só da Mercury, com o pessoal da Multicor. Alô, Cláudio, dale Claudião, na rua Esmeralda 127, na Vila Oliveira. Telefone é o 3256-5032, 3256-5032. Reinaldo Furan chegando com tudo sobre o Tubarão. Vida que segue, bola pra frente. Alô, alô, Reinaldo Furlan. Boa noite, rei.
Alô, Rodrigo, grande abraço para você, boa noite aos amigos que estão conosco aqui no Em Cima do Lance. Aqui estamos com as informações do Londrina Esporte Clube. Tubarão ontem começou a sua caminhada no retorno do Campeonato Brasileiro da Série B e mesmo jogando em casa foi derrotado, na verdade foi goleado pelo Novo Horizontino, 4-1 para o time do interior de São Paulo. Técnico Rogério Micali mexeu no time considerado titular com quatro novidades: Nino Paraíba na lateral direita, o Wallace nas zaga, Lucas Marques no meio-campo, Gilberto no ataque, começaram como titulares. No comecinho da partida, Londrina até conseguiu equilibrar as ações, fez 1-0, criou boas oportunidades, mas depois, aos poucos, né, o Novo Horizontino foi tomando conta da partida. Já no intervalo estava 3-1 para o time lá do interior de São Paulo. 4-1 foi o placar final. Uma derrota dolorida, né, para o time que esperava somar pontos dentro de casa. Sendo assim, né, o Tubarão, pela derrota e com os outros resultados, voltou à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. Na entrevista coletiva, o técnico Rogério Micali fez uma avaliação do rendimento da equipe e do resultado final do jogo.
Foi um jogo, eu acho, com o placar dilatado pelo que as duas equipes apresentaram. Eu acho que a equipe deles soube aproveitar os momentos que tiveram, as chances de gols. A gente não soube aproveitar. A gente teve chances em alguns momentos de convitinho. Tivemos três bolas na trave, né? Eu acho que o primeiro tempo se desenhou realmente eles começando com a posse de bola, dobrando pelos lados do campo e cruzando automaticamente nas costas do meu último zagueiro. Eu enterrava o volante para poder aumentar a minha linha e minimizar o perigo, mas não foi suficiente. Na hora que a gente conseguiu acertar a equipe para poder dobrar do lado e evitar esses cruzamentos, aí vem a falta de treinamento, porque eu até conversei com o João depois sobre isso, ele falou comigo, não era para o volante aumentar a linha, eu falei, correto, mas a gente precisava de dobra pelo lado. Aí ele falou, eu não entendi dessa forma. E ele deixou, o rapaz tocou e passou, cruzou e tomamos ali o segundo gol. Então são situações, circunstâncias, pelo momento que a gente está vivendo, a gente está jogando sem parar, né? E faz parte, todos estão assim, a equipe deles é uma equipe que se mantém, né? Não perdeu ninguém, se mantém há muito tempo junto com o treinador, eles aproveitaram melhor as chances. Segundo tempo tentamos ali dar uma outra cara, entramos com dois atacantes, mas sabemos que o Gilberto não aguentaria o jogo todo, mudamos para um 4-3-3 novamente, tivemos ali algumas chances, voltamos a ter bola na trave, mas volta a dizer, até a última eu nem conto muito que já estava um placar elástico, mas em alguns momentos da partida, posso dizer que a equipe, o adversário foi muito eficiente, eles foram marcar o jogo em momentos decisivos do jogo.
É um sinal de alerta que fica muito aceso para vocês, da maneira como o time perde, mesmo tendo competido no início de jogo, mas é um cenário com muita dificuldade pela frente que precisa ser ligado esse sinal de alerta?
Sempre, nosso sinal de alerta está ligado desde o começo do campeonato, ele nunca foi desligado, mesmo no momento melhor nosso de 6 jogos sem perder, estava ligado, a gente sabia que nós vamos sofrer, nunca escondemos isso do torcedor, mesmo no momento de alegria, mesmo no momento de 5-0 a nosso favor, a gente falou que ia ter trabalho, que era continuar, que a gente ia ter muita dificuldade. Só lá no final do campeonato que a gente espera realmente ter conseguido livrar o Londrina da situação de rebaixamento. Nunca enganamos ninguém aqui, né? Agora, nós vamos ensinar o torcedor a torcer. Ele tem todo o direito de criticar quem ele quiser, tem direito de criticar o treinador. Eu ouço, eles querem que eu tire todo mundo, mas aí eu não tenho jogador para jogar, né? Eu tenho que escolher alguns para jogar. Então, assim, é normal, é natural, está no direito, paga o ingresso, vem aqui um domingo à tarde, vem para ver o time ganhar, vem para ver o time se esforçar, né? Hoje não foi um dia feliz, hoje realmente tem todo o direito de ir para casa frustrado, assim como eu estou indo. Estou extremamente frustrado com o resultado do placar de hoje. Realmente eu acho que não tivemos uma noite, foi uma noite extremamente feliz para nós.
Queria que você comentasse sobre as duas mudanças que você fez na zaga em relação às partidas anteriores, as saídas de Cauê Leonardo e Gabriel Lacerda para as entradas do Nino Paraíba e também do Wallace de volta, né, no capitão da equipe.
Troca natural, nós estamos indo de um jogo extremamente desgastante, jogo, uma viagem longa, uma viagem onde nós não dormimos uma noite inteira. E se eu coloco, vocês viram um campo extremamente alagado, né? E a gente saiu atrás, teve que correr muito atrás do jogo. E eu quis dar um frescor ao time. Eu não podia trocar todos, porque aí desequilibra demais. Mas eu queria colocar algumas peças que estavam numa condição melhor do que outros. E aí existe a questão da zaga. Eu não vejo assim, o Iago Lincoln fez uma partida horrível do jeito que está sendo tratado, não vejo. Ele recuperou algumas bolas. Eu acho que seria ruim para mim acreditar uma derrota dessa a alguém especial. Eu acho que foi um conjunto. O jogo também não era para ser um placar tão elástico, ou se fosse, era para ter um 4-2, um 4-3. Como eu volto a falar, nós tivemos 3 bolas na trave, né? Então, a mudança foi em função disso, tentar dar um frescor. Setor direito no segundo tempo, contra o Náutico, nós crescemos muito no jogo. E foi isso, a gente tentou mudar a equipe, a gente tentou usar também as peças que nós temos agora à disposição e tentar revezar um pouco também. Eu acho que ninguém se sentir nesse momento fora do cenário. Eu acho que nós ganhamos mais peças, precisamos treinar, agora vamos começar, temos 2 semanas para treinar, para a gente melhorar e aprender com uma paulada dessa, né? Uma derrota dessa e voltar mais forte.
E vale ressaltar, né, Rodrigo, Márcio e amigos do Em Cima do Lance, ontem no segundo tempo tivemos mais uma estreia, né? O William Pottker, que recentemente havia sido contratado junto da Ponte Preta, o jogador entrou no segundo tempo da partida, mas também não conseguiu render muita coisa. Falando em reforços, a direção está no mercado procurando mais um atacante de beirada, de preferência que jogue ali mais pelo lado esquerdo, e também mais um jogador para o meio-campo. Como o Londrina só volta a jogar no dia 10 de agosto, lá em Goiânia contra o Goiás, o elenco está de folga, volta aos trabalhos na próxima quarta-feira. E é uma folga importante que já havia sido combinada com os jogadores, Rodrigo, por causa da sequência de jogos e viagens, né? Nas últimas 2 semanas. E também até um tempinho para recuperar alguns jogadores, como, por exemplo, o Lucas Marques, que tem administrado, né, uma pubalgia, e para ele é importante esse período de descanso. Tá bom, Rodrigo? As informações do Tubarão, aqui no Em Cima do Lance da Paiquerê.
Valeu, Reinaldo. 18 horas mais 26 minutos. Temperatura em Londrina, 23,4 graus, continuamente com temperatura gostosa. E segundo o JB, verificou no Climatempo, deve chover só na quarta-feira. Tô pegando a mania do Fiore, tô falando de tempo aqui. Porque falar de futebol tá difícil, hein? Depois da traulitada de ontem. Melhor tempo... falar de tempo, de chuva. O tempo fechou.
Tá feio.
Estação do Esporte, tudo para o Dia dos Pais. O que você vai dar pro seu paizão? Olha, tem cada canecas ali, tem várias canecas lindas ali e copos, viu? De times, de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, coisa linda mesmo, viu? Lá você encontra pro seu paizão os mais variados artigos e de diversas modalidades. Bola de campo, de futebol de campo, futsal, suíço, society, tênis de futsal, chuteiras e luvas de goleiros, tudo para adultos e crianças, meiões também para adultos e para garotada, e os kits infantis de times de futebol do Brasil, tem vários, tem do Londrina inclusive, camisetinha azul que foi usada no Paranense, internacionais, camisetinha e shortinho. Já pensou, né? Você compra uma camisa pro seu pai, tem várias camisas oficiais lá de primeira linha, de times de primeira linha, melhor dizendo, você compra pro filho também, sei lá, o pai é corintiano, camisa do Corinthians pro pai e pro filho. e faz essa surpresa no Dia dos Pais. Que tal, hein? Que tal? Toda a linha pra vôlei e basquete, incluindo regatas da NBA e a Estação do Esporte. Você sabe o ponto, mas ao Viceleste da Zona Norte vende ingressos pros Jogos do Londrina, tem bandeiras, tem tudo lá pra você. Não é isso, Vini? Não é isso, Daiane? Uma ótima semana. Estação do Esporte fica no Super Mofato da Salveu Kindi, abre todos os dias, inclusive domingos e feriados também. E você usa o estacionamento do Mofato na faixa. Que tranquilidade, hein? De segunda a sexta-feira, hoje inclusive abre até as 22 horas, sábados, domingos e feriados até as 9 da noite. E o WhatsApp, anota aí, ó, pra você fazer a sua encomenda. 99639-4635, 99639-4635. Capitão, que tal a estreia de William Potker?
Ah, é um jogador que ele é aguerrido, né? Ele marca os zagueiros, é um cara que, se tiver entrosado na equipe, eu acho que vai ser útil, porque o que o Bruno Santos fazia, ele marcava os zagueiros, né? E o Bruno, o Potker, eu acho que ele vai ser esse jogador também. Eu acho que ele pode ser, sim, uma das opções positivas do time.
Aqui o WhatsApp, Augusto. Pessoal, o Reinaldo Furlan pediu calma, vamos ter calma. Olha, precisava que alguém me indicasse o calmante que o Reinaldo Furlan tá tomando, viu? Que eu tô tudo menos calmo com esse time do Tubarão, viu, Augusto? Um abraço. Dona Maria, desculpa, dona Nair Maria Giacomelli, ó. Um beijo do Rodrigo Linhares pra senhora. Boa noite. O que aconteceu com o nosso Tubarão? Eu fui no VGD, no gol ficamos felizes, depois só foi gol, outro time, a hora que estava 3, a gente veio embora, daqui a pouco já estava 4, aí muita gente que foi embora antes da hora, né? Porque não aguentou ficar mais ali, o Mauro Capelanes que nunca faz isso, Dona Nay também que nunca faz isso, porque foram 3 gols e no primeiro tempo ainda mais.
No primeiro tempo, é aquilo que eu falei, o gol do Paulinho Mocelinho iludiu muita gente, né? E de repente, o Londrina começou a tomar gol, e aí desandou de vez, né? O torcedor já ficou ali, de uma certa forma, cantando até alguns palavrões ali, em relação ao time.
Mas também, né? Só falta querendo que aplauda, porque tinha um tempo, não vamos vaiar.
Mas você sabe também.
Tem muitos garotos, vão ficar abalados. Pô, pera um pouquinho.
É também porque o pessoal vai embora. Eu vou contar aqui agora. Cara, desagradável. Você assistiu o jogo no VGD, sentado naquela arquibancada, é horrível, cara, é horrível. Isso aí, muita gente falou, perder mesmo, já vou embora, não vou ficar aqui com dor nas costas, não. Pegar ninguém embora.
Eu fico do outro lado de pé. Do seio da falange azul. Linhares. Eu não sei.
Eu também fico. Quem me vê lá no estádio, às vezes eu fico em pé. É uma maneira tal.
Mas... Chega uma hora, tem que sentar, né,
Marcos? Se o time tá ganhando, você faz qualquer esforço.
É verdade.
Né? Deixa as costas doer, o joelho inchar. Mas agora, o time perdendo, velho, do jeito que tava perdendo, vai embora.
E um abraço pro Renato Burani. Renato Burani. Linhares, pensa num presente de grego que ganhei de aniversário do Tubarão. Verdade, hein? Você merecia um presente melhor, meu amigo. Mas continuamos acreditando sempre. Pra quem já acompanhou tudo sobre Londrina, até hoje, até a segunda divisão do Paranense, já tomamos várias surras do falido Paraná. Vamos que vamos. O Gilson Sacramento. Essa SAF, esse cara da SAF é um malu sério e piorado. Quero ver a diretoria se pronunciar essa história de trocar o pneu com o carro andando, não cola mais. E quem fala que tem planejamento, trocar pneu com o carro andando é a coisa mais amadora que pode existir. Então cadê o tal do planejamento que todo mundo falou? Intervalo comercial 18:32.
Equipe Total Paique, em cima do lance. De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 8 da noite, Paiquerê Esporte Total com Augustinho Pereira.
Sua cobertura fica mais bonita e valoriza muito mais. Usando as telhas da Fibrate, Lux Telhas.
Telhas em PVC 100% reciclável. As telhas em PVC Fibrate Lux Telhas são práticas, compõem sistemas de cobertura de alto nível, agregando mais beleza e durabilidade.
Fibrate cobriu, tá coberto.
Avenida Nassim Jabur 701, fone 3329-3332, Londrina.
Paiquerê 91,7.
Quer trocar seu carro por um seminovo com procedência? MK Veículos Multimarcas. São mais de 24 anos atendendo Londrina e toda a região, com milhares de clientes satisfeitos. A MK Veículos é a escolha certa para quem busca qualidade e o melhor preço. Atendimento de primeira para fazer o negócio acontecer de forma rápida e segura. MK Veículos, na Avenida JK 1587. Fone 3322-4802.
Paiquerê em cima do lance. Oferecimento Fibrate Lux Telhas, cobriu, está coberto. MK Veículos, 24 anos no mercado.
Equipe Total Paiquerê, em cima do lance.
18 horas mais 36 minutos, o nosso Wesley, grande Wesley, um abraço pra você, caminhoneiro. Fala, Rodrigo, eu pago 5 sócios torcedores. Maior mentiroso, esse Berintani. Essa contratação do Londrina é só refugo, exceção feita ao volante que veio da Chapecoense. Ele tá falando do João Vitor. Eles falam que tem um monte de jogador monitorado, só que só pegam os desempregados. Tá de brincadeira essa janela. Minha mensagem todo dia ligado em você, Rodrigo, meu irmão. Um abraço, Wesley. É, até falamos a respeito disso, já que tem 2.000, 3.000 jogadores cadastrados. Mas que conversa fiada, hein? E o Gil, Gil Rezende fala aqui, e o CT? Cadê o CT? Cada hora é um problema também.
Isso aí esquece. Agora, esse negócio de ter vários jogadores cadastrados e trazer só os que estão disponíveis, pode trazer até os que estiverem cadastrados, cara. O tempo pra ajustar é que é o problema. Nós estamos dentro de um campeonato, né? Brigando pra sair da zona de rebaixamento, agora sair da zona de rebaixamento, né? Vai jogar contra os próximos jogos do Londrina?
Sim.
Sport, só time que tá lá brigando para se classificar. Então, é isso que a gente está contestando. É esse planejamento que, no nosso entender, foi totalmente equivocado.
Ah, mas se o planejamento era ficar na Série B, a gente investisse minimamente para permanecer sem sustos. Quando ele falou, não, eu quero ficar na Série B, mas com investimento de final de tabela, o risco que tava correndo era esse, tá aí. Tá tudo dentro da coerência. Não adianta você querer fazer outras coisas, como eu falo aqui, não é você plantar banana, achar que você vai colher melancia, não vai. Não vai. Próximos jogos, ó, o Goiás fora de casa, pra piorar, dois jogos fora, mais. Dois jogos fora na sequência. O Goiás fora de casa, que tá 2 pontos no momento do G6, depois o Sport na Ilha do Retiro, outro jogo dificílimo, o Sport tá a 3 pontos, do G6, e jogar lá é sempre um pepino danado, aí depois recebe o Atlético Goianiense aqui no VGD, o Atlético que também está apenas 3 pontos do G6, ou seja, depois o Ceará fora, num confronto direto, só que o jogo vai ser lá no Presidente Vargas, que é um estádio pequenininho, que cabe no teu bolso, que é uma dificuldade danada também.
E aí, o Ceará que ontem venceu, né?
Sim.
Venceu e complicou a vida do Londrina. Agora, o Goiás e Sport são dois times também que a torcida cobra direto, né? Então não tem. Vamos para aquela história: contra time ruim, o Londrina vai lá e ressuscita, né? Contra esses times que estão lá em cima, quem sabe o Londrina não traga pontos, né?
A gente pensou, né? Contra time bom, joga bem. Contra o Novo Horizontino, levou 4 aqui. Nessa esperança ficou, viu?
Calma,
nessa esperança ficou.
O Novo Horizontino não estava bem. Estava com dois jogos sem vencer.
Alô, produtor rural, precisando proteger sua produção e evitar prejuízos, você sabe, há mais de 40 anos, você conta sempre com a Plastilona. Esse time aqui também só tem camisa 10, hein? O seu Antônio Polaco, o Neguinho, a Thalita, a Larissa, ali, meu amigo, ali só tem maestro na orquestra, viu? Ali você encontra soluções completas pro agro e pro dia a dia no campo. Trabalhamos com big bags para armazenamento e transporte com segurança, lonas para caminhões e com resistência e durabilidade, lonas para coberturas em geral, para proteger grãos, máquinas, insumos e muito mais. Tem também lona toca para big bag de adubo, garantindo proteção extra contra o sol e contra a chuva, além de sacarias para diversas necessidades. Qualidade, resistência e o melhor atendimento sempre você encontra na Plastilona, e a fábrica abastece o maior estoque do Paraná. E o Neguinho sabe onde tem tudo lá, cara. É impressionante. Na Avenida Celso Garcia Cid, 858, telefone é o 3029-1101, tem o WhatsApp também, anota aí, ó, 99110-3157, 99110-3157, Plastilona, sempre com você, protegendo o seu patrimônio. Ô Márcio, então, Reinaldo falou que a ideia é trazer mais um jogador de beirada, que atue na esquerda preferencialmente, e mais um jogador de meio campo. Difícil é você encontrar jogadores, mas ainda mais para quem não está disposto a investir. Você que queira gastar dinheiro nessa janela já é difícil, até porque não dá mais para contratar jogadores da Série B. Da Série A não vai contratar, vai ter que olhar para baixo. Série C, Série D. Para você peneirar e achar aí um jogador que possa resolver o problema, como o Londrina achou o Zeca aquela vez, você tem que dar muita sorte. Tem... Só que eu acho que a sorte disso, o Londrina gastou já quando trouxe o Zeca, que tinha feito um gol só e desandou a marcar, que vai ser difícil que esse cometa passe de novo.
Ô Linhares, eu acho que o Londrina, na verdade, ele não precisa de um atacante de beirada, não precisa de um atacante, ele precisa de um cara no meio de campo que dá o ritmo, um cara que faz o time correr, sabe? Um Zé Carlos lá do Náutico, não sei quem lá, desculpa, o Jean Carlos e tal, um jogador assim, um meia, sabe, que incomoda o time adversário. O time do Londrina, ele é previsível, ele é muito fácil de você marcar, de você estudar, né? Não tem aquele jogador que improvisa, né, na criação, sabe, numa cobrança de falta, uma coisa assim, né? Entenda o que eu tô querendo dizer. O Londrina tem jogadores comuns, né? Que não representa assim uma surpresa pro adversário. Claro, muitas vezes o futebol brasileiro tá por baixo por causa disso. Hoje virou muita raça, né? Que nem eu vi uma matéria que o São Paulo conseguiu um ponto contra o Flamengo na raça, quer dizer, olha só, o São Paulo, hein? É. Que sempre teve a escola de criar bons jogadores. Então eu acho que o Londrina, a gente tem que aceitar, o torcedor tá aí revoltado, comprou 5 sócio torcedor, tudo isso é compreensível, que o Micali falou. Agora, a gente não pode abandonar e deixar de acreditar que vai melhorar. Se vai ou não, Linhares, nós vamos ver só no final, né?
O Mauro da Castofaro, Mauro Capelantes, falou que ontem, na hora da raiva, pensei em não ser mais sócio torcedor, mas depois passou. É verdade, acontece bastante. Rodrigão, cheguei agora. Ele está do outro lado do mundo, o Guilherme, lá de Sydney. Esse Vitinho deveria ser multado por esses gols que ele perde, o Guilherme. Na verdade é o seguinte, né? O jogador tem a limitação e não vai resolver. Infelizmente não vai resolver. Tem que treinar bastante, né? Tem que treinar bastante pra tentar aperfeiçoar, senão realmente a coisa não vai. O Alisson fala aqui o seguinte: a verdade é dura e não estou passando pano. Fiquei pé da vida ontem, mas achamos que o Gilberto seria uma ótima contratação. Achamos que o Vitor Jacaré era uma excelente contratação. Temos que fazer força pra brotar 25 pontos nesse segundo turno pra permanecermos na Série B. Fora o azar, né? 2 bolas na trave ontem e mais um pênalti não marcado. Mas o Jacaré não jogava muito tempo, a gente sabia que era uma aposta. E o Gilberto, apesar da gente saber o jogador que Gilberto sempre foi, já tinha o histórico de no Juventude ter tido também problemas de lesão.
Ô Linhares, eu quando voltei para Londrina, eu acho que já até comentei aqui, né? A gente tinha uma base, um goleiro, um zagueiro, um meio de campo e um atacante experientes. E eu acho que esse foi o pensamento da SAF do Londrina. Acontece que naquela época a gente tinha Souza, zagueiro, seleção brasileira, a gente tinha o Alessio, ponta direita, que foi pro Botafogo, a gente tinha o Alexandre Bianchi, que tava muito bem ali na cabeça de área, tínhamos o Roberto lateral, quer dizer, olha só quantos jogadores cria da casa. Então, a gente tinha aquela experiência, a gente tinha aquele conhecimento de jogos importantes, mas a gente tinha uma molecada que jogava bola. Então não adianta você falar assim, não, eu vou contratar só experiente, Wallace, bababá, bababá. Cara, e não ter uma base de jovem interessante. Olha o que eu tô falando. O Alessio era o seguinte: o dia que o Alessio jogava, meu, não tinha quem marcasse aquele rapaz, velho. Aliás, ele tava no último jogo do Londrina, não nesse, no outro, ele tava lá. Ah, o Roberto Fonseca também tava no jogo.
Opa, abração pra ele.
É engraçado que todo mundo chegava pra mim e falou: ô, Márcio, pô, põe uma chuteira e vai lá jogar. Eu falei: não, o Roberto tá ali, tá mais fininho que eu. Aí chegou o Germano. Falei: ó, o Germano também, manda pra chuteira.
Olha esse situação. O time daqui bancada, goleava o time em campo, exato. Goleava. Que coisa. 18h42, acabou a garantia do seu veículo. Calma, amigo. Fique tranquilo, viu? Não precisa esquentar a cachola. Na Danilo Carlos Centro Automotivo, você vai pagar um preço justo e com uma equipe altamente especializada que vai fazer para você a mesma revisão que é feita nas concessionárias tudo com peças de primeira linha. Eu disse, a mesma revisão e a mão de obra só tem fera na equipe do Danilo, viu? Os mecânicos todos com diversos cursos em montadoras de veículos, só cara que manja, que entende do riscado. Troca de óleo, injeção eletrônica, freios, suspensão, alinhamento e balanceamento, baterias, higienização de ar-condicionado e atendimento a frotistas. Eu sempre falo aqui, ah, Rodrigo, mas eu não viajo fazer revisão. Você pensa que você está economizando sem fazer revisão. A hora que estourar alguma coisa, tipo uma correia dentada, que deforma lá várias coisas no motor, aí você vai sentir o tamanho da paulada. Vá por mim, faça a revisão, Danilo dá um jeito lá, vai caber no teu orçamento, ele parcela, dá um jeito, mas não deixe de fazer a revisão. E tem uma coisinha no carro, já arruma, não deixa acumular porque depois vira bola de neve. Danilo Car, Centro Automotivo, uma das melhores oficinas mecânicas de nacionais importados de Londrina e região. Na Arthur Thomas, 201, telefone, WhatsApp, 99979-5399, 99979-5399. O Cesário, esse micalha é teimoso, vocês ficam passando a mão na cabeça, esqueçam Bruno Santos, esquecem, todos os dias ficam chorando aí, o micalha vai cair, só sabe dar desculpa. Não, mas o Cesário, ninguém tá dizendo que o micalha não tem culpa, só que desmontaram o time também no meio da competição, isso que a gente fala, e não estão trazendo pés à altura. Então não é simples, ele não vai conseguir dar um novo formato para esse time de uma hora para outra, ainda mais os jogadores do nível que estão chegando. Então ele também tem que ser justo, né, mais?
É claro, até eu vi uma entrevista do jogador do Rômulo, acho que do Novo Horizontino, e comentaram com ele assim, vocês perderam lá de treino. Cara, a gente tinha saído de uma decisão de um paulista, um campeonato super difícil, e é a mesma equipe, né? O entrosamento e até a qualidade do time até melhor ainda do que quando terminou o Campeonato Paulista. Então, não adianta, cara, a gente achar que, vou trazer o Pelé pra jogar no Londrina, o Pelé vai resolver. Não vai, cara, do jeito que tá, não vai.
A gente viu o Novo Horizontino eliminar o Santos, eliminar o Corinthians, perdeu do Palmeiras a final, mas tinha até segurado o empate, inclusive, no primeiro jogo na Arena Barueri, quando o Rômulo não jogou por causa da questão da multa contratual, jogou só a segunda partida, o Novo Horizontino pagou R$1 milhão. Na primeira fase, foi 4-0 no Palmeiras, é um time bom, ninguém tá discutindo isso, só que a gente não queria ver esse abismo que a gente viu, esse que é o problema. 18:45, intervalo comercial, torcedor continua opinando aqui, 99994-1110. Esse planejamento, entrou grana também, com o time na Copa do Brasil, não é verdade? Esse negócio, não, mas é porque o mercado está inflacionado mais. A gente vai ouvir isso sempre, o mercado está cada vez mais inflacionado. Calma, Márcio, depois do intervalo você fala, calma. Tô vendo que você até o seu olhar mudou aqui, calma, Márcio, intervalo.
Equipe Total Paique, em cima do lance. De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
Hora pra obra, hora pra obra.
Começou a feira de ferramentas da Obra Max, produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Furadeira e parafusadeira, a bateria com acessórios, só R$79,90. Moto Esmeril 350 watts, só R$169,90. Martelete, perfurador, bateria, 21 volts com maleta, só R$399,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max. Avenida Tiradentes, 5.175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique.
Bora pra outra, Max.
Vai querer 91,7. Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Paiquerê em cima do lance. Oferecimento Fibrate Lux Telhas, cobriu, está coberto. MK Veículos, 24 anos no mercado.
Equipe Total Paique. Em cima do lance.
18:47, muitas mensagens, impossível a gente registrar todas, mas o Alexandrito fala aqui, ontem foi de doer, o time até começou bem, mas depois que fez o gol, o time parou, Novo Horizontino dominou o meio e acabou com o jogo, alguns destaques negativos, Iago Lincoln falhou de novo, 3 gols passaram pelas falhas dele, primeiro ele dá rebote nos pés, do Rômulo. Segundo, deixou o atacante antecipar e o quarto conseguiu errar a cabeçada e deixou o time na fogueira. Aquele gol, mas que ele deu a cabeçada pra frente, pô, mas zagueiro, eu nunca joguei na zaga, mas caramba, todo mundo sabe, zagueiro tem que espalmar pro lado, cabecear pro lado, cortar pro lado, cortou pro meio da área.
A gente tem visto muito zagueiro ultimamente cabecear pro chão, né? Isso não dá ir pra frente, né? Não, eu lembro que a gente treinava muito isso daí, zagueiro, na pior das hipóteses, você joga a bola pra cima, você vai atrás dela, agora você cabeceia pro chão, o cara dominar e já chutar, é complicado.
Tarek, muito mal e perdido, é verdade, tá dizendo aqui o Alexandrito, mal, hein?
Não deu pra perceber a presença dele ali no time, porque o primeiro volante, na minha opinião, ele não tem que ser um, como é que eu vou falar aqui, um construtor de jogadas ofensivas, ele tem que ser um marcador de jogadores ofensivos, e isso ele não tava sendo.
Mas e aí, você tá com saudade do André Luiz já ou não?
Saudade, hein? Eu criticava tanto.
Heron, tava uma avenida do seu lado. Infelizmente, a situação está crítica e vai ser muito difícil sair a mensagem aqui do Alexandre. Nossa, quantas mensagens aqui, os torcedores todos aqui. O Reinaldo Borges Pereira fala, fora o dinheiro da Copa do Brasil, renda dos jogos e patrocínio e falta dinheiro. Tem a questão, né? Inclusive da transmissão de TV, uma grana boa. Só que também não investe no CT, que parece que tem um problema cartorário, tá falando o Berintani. Então tem tudo isso aí. São muitas interrogações, muitas perguntas e pouquíssimas respostas. 18:49, Fibrate Lux Telhas. Telhas transparentes e telhas de PVC. Se o Londrina não tem o camisa 10, amigo, a Fibrate tem o Delay, que é o Pelé das telhas. E tem o Garrincha, que é o Wagner, irmão dele, que fica na filial de Curitiba. Telhas leves, resistentes, fácil instalação, com muita durabilidade. Não vá trocar o certo pelo duvidoso, não é verdade? Vá direto em quem vai resolver o seu problema e quem não vai te deixar com dores de cabeça, com a paciência arrebentando. Vá por mim, a Fibrate tem quase 40 anos de tradição. Tem filiais em Curitiba, em São Paulo também. Fibrate Lux Telhas fica na Avenida Nassim Jabur 701. O telefone é o 3329-3332, 3329-3332. Com a Fibrate Lux Telhas, você tá construindo, você tá reformando. Lembre-se sempre, com a Fibrate, cobriu, está coberto. Ô Márcio, só não viu quem não quis também a questão do planejamento que a gente falou. É no Campeonato Paranaense, o time tá invicto, aquela coisa, que era o campeonato de nível mais fraco, mas, cara, a gente fala do Kozinski. Londrina, quantas vezes não foi salvo pelo Kozinski, mas nem passado o Amazonas teria passado. O cara pegou pênalti no tempo normal, o cara brilhou na decisão, nas penalidades. Quantas vezes o Kozinski salvou o Londrina? Como que isso mascarou também algumas deficiências que o time tinha? E porque os resultados muitas vezes mascaravam, passavam maquiagem nisso aí, porque o Kozinski cansou de salvar o time no Campeonato Paranaense da Copa do Brasil.
E agora nós estamos cansando de ver ele errar.
Pois é.
Simplesmente é isso, é a fase, não adianta, é fase, a insegurança, sabe, em jogadas que ele poderia ter saído do gol, ele não sai, e quando sai, é um perereco danado. Agora, uma coisa que eu tenho prestado bastante atenção, claro que o Heron ali, ele teve uma falha e de cobertura também, mas essas bolas que estão passando na frente do gol, né, que está dando ao adversário a chance de fazer o gol, eu acho que é uma questão de posicionamento também, né, aliás, eu acho que tem que parar com isso daí, não foi esse jogo, os outros jogos, eu não me lembro agora qual foi o jogo que teve com o Londrina, ganhou de 5-1, né, não sei.
1-0 do CRB.
De CRB, cara, teve 3-4 jogadas que eles não fizeram gol por causa de sorte do Londrina, porque a bola passava na frente do gol. Então, constantemente a zaga do Londrina tem se posicionado mal nesse quesito, que é bolas cruzadas da linha de fundo.
O Cid fala aqui, sabe o que eu entendo? a SAF e a diretoria não estão ouvindo, não adianta ficar discutindo, não vai mudar. É esse lado, né, Cid? Mas se a gente não cobrar também, aí não tem jeito, porque a gente não pode ficar passando pano pros caras, porque o planejamento até aqui tem sido uma porcaria, isso que é verdade, uma bela de uma porcaria esse planejamento pra Série B, né? Então tem isso aí. O que você tá aproveitando do time do Londrina, mais? Fala pra mim.
É, o que tá aproveitando, assim, é o torcedor que tá aí no estádio. Sim. Né? É uma pena a gente nem deu 2.000 e poucos torcedores.
2.600
né?
Alguma coisa.
Ah, eu vou falar, é 6:30 da tarde num domingo, não é hora de futebol, mas tudo bem. Agora, o torcedor, ele tem ido ao estádio, pouco, mas tem ido.
Muito mais do que ia na era SM Sports, ou não?
Muito mais.
Chegamos até aqui, uma Série B com 900 pessoas pro jogo, 600 pessoas às vezes.
E a gente vê pessoas ali que não iam no Estádio do Café, que gostam, porque o VGD é mais perto e tudo mais, mas tá lá, não interessa. Agora, isso que você falou do centro de treinamento, cara, eu nem
conto. Olha, mal contado.
Eu não, nem conto com isso daí, não, cara. Eu conto de que eles têm que vir aqui, sabe? E botar a cara. Que nem a gente. Você faz pergunta pra quem? Os repórteres ficam com o treinador e algum jogador que, quando quer dar entrevista, né? Esse também é outro problema.
Qualidade, confiança e variedade você encontra onde? Na Mavilux Materiais Elétricos, com toda a equipe do Carlão, que atende você há mais de 18 anos em Londrina. Carlão, calma. A situação está sob controle no Londrina. Só não sabemos de quem, viu, Carlão? Há mais de 18 anos atendendo Londrina com preço justo e aquele atendimento parceiraço, viu? É diferente. Lá tem tudo em materiais elétricos, iluminação, ferramentas e muito mais. E atenção, lojista, conte com Impacto Distribuidora, linha completa de eletrocalhas perfilados, leitos armados e acessórios com condições pra lá de especiais para revenda. Uma empresa do grupo Impacto. Visite a Mavilux e saiba mais. Na Rua Messias Vilmar de Souza, 522, marginal da Avenida Brasília, e tem estacionamento para você ali. O telefone anota aí, ó: 3336-1183, 3336-1183. Capitão, Campeonato Brasileiro da Série A, Flamengo diminuiu a distância. Palmeiras perdeu em casa do Galo numa falha, pra mim, duas falhas, hein? Do Carlos Miguel, você não achou?
Eu também achei, claro.
É outro goleiro que falha demais também. Eu falo do Hugo Souza, que pega bolas impegáveis, mas que falha muito. O Carlos Miguel também. E no Corinthians ele não era assim mais. Parece que ele voltou pior da Inglaterra.
Não, é uns gols assim que complica bastante o trabalho. Eu assisti o segundo tempo, um pedaço, porque a gente tava no jogo do Londrina, tava vindo pra casa e tal, e eu peguei o Palmeiras. Estava dominou o jogo inteiro, né? Mas a partir do gol, né, que tu sofreu, aí o Palmeiras realmente se perdeu dentro de campo. Eu acho que talvez vai ser um outro campeonato que o Palmeiras vai deixar escapar.
É, na verdade, agora a diferença de 6 pontos, que o Flamengo empatou com o São Paulo. Eu vi gente fala que o Flamengo tropeçou contra o São Paulo no Maracanã, porque, como você falou, as coisas mudaram tanto. E os flamenguistas reclamando do tal do impedimento semiautomático. Mas não é vergonha mais. O cara também. É, lógico, tá impedido. Não interessa se é uma unha ou se é a perna inteira. Se é o, né? Não existe. É igual mulher grávida. Ou tá grávida ou não tá. Agora, esse negócio de você anular gol porque o cara tá com a unha na frente. O certo era falar, tá o corpo na frente, aí tudo bem. Será que vai mudar isso um dia, cara? Não, parece... Vão pegar centímetros, milímetros de impedimento.
Foi discutido isso na Copa do Mundo, né? Sim. A FIFA. Porque eu acho um absurdo também. É um pedaço. Assinho do pé que dá, não influenciou em nada na jogada. Eu acho que isso aí tem que mudar, tem que ser o corpo inteiro e acabou, cara.
18:56, ô Márcio, é questão no Santos, hein, Márcio? É, porque Santos empatou com a Chapecoense, o Neymar teria se desentendido com garotos, o Neymar desmentiu, os garotos também disseram que não, que foi uma cobrança forte, mas no geral... É, deu o Neymar domingo, aparece pra treinar, pega as coisas dele e vai embora, não dá satisfação pra ninguém, e forçou o terceiro cartão amarelo pra não jogar contra o Atlético Paranaense. O Santos também é outra situação, outra nau desgovernada, viu, Márcio?
Não, aquilo que eu falo, né? Os dirigentes são culpados, porque o Robinho já teve aquele... Oh, Robinho, o Neymar tem aquele problema com o filho do Robinho, né? O Robinho jogou
tapa na cara do moleque.
Depois passaram um pano. Eu, pra mim, né? O Neymar não é líder coisíssima nenhuma. Primeiro que ele entrega todo mundo no jogo, né? O cara erra, ele fica reclamando.
Essa é uma bronca de jogadores também com ele.
Lógico. É que ninguém pode ficar falando. É óbvio que deve ter acontecido isso. Na verdade, assim, o Neymar já não quer jogar mais. O pai dele que fica forçando. Eu vejo hoje numa matéria. E deve ser real mesmo. Ele, os patrocinadores, né? Cara, o cara não tem mais condição. Tudo bem, ele é diferente. Você viu o primeiro gol dele, é diferente. Se bem que o pênalti foi meio...
Mas não vale 21 milhões de reais que mensais,
não,
pô.
Que não é um profissional que ajuda realmente.
Ele teria, porque desmentiu, xingado o Gabriel Bontempo. Se você é uma M, três pontinhos de jogador. Teria dito também pro outro jogador, mas pro Jonanias, colocou em dúvida a qualidade técnica. Deve ter dito, sei lá, que ele é um cabeça de bagre, alguma coisa do tipo. Mas você viu que a leitura labial mostrou ele no campo, falando pros caras, pô, vocês estão fazendo M? E ele gesticula, cara. Pô, uma vez eu entrevistei o Marquinhos, ex-jogador do Londrina, lateral esquerdo do Botafogo, campeão em 89, falou, Rodrigo, eu jogava contra o Zico, ele falava, dava bronca, mas ele não gesticulava pra não expor os jogadores. Então até foi dito, não sei se procede ou não, que os jogadores também tinham o Neymar como ídolo, principalmente os mais jovens, e a admiração tá virando repulsa.
É, não sei, sei lá, também dá até dó, a gente fala aqui do Santos é só crítica também, né? Agora empatar com a Chapecoense também, né? A torcida tem que ficar, se é o Londrina que...
Meu Deus! Informe publicitário KTO, quer curtir o aplicativo mais completo de apostas? Vai de KTO, é rápido e fácil de usar e você monta suas apostas do seu jeito, onde e quando quiser. E tem também milhares de jogos de cassino para curtir. Tudo isso você acessa em segundos, usando o reconhecimento facial pelo celular. Baixe o aplicativo KTO ou acesse kto.bet.br, proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 293/2024, Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. No Corinthians, mas que empatou com Bahia, o Memphis aceitou passar o contrato de 3 anos para 2 anos, redução salarial, mas o Corinthians quer fazer exames para renovar com ele.
Na verdade, o Corinthians tá fazendo um monte de...
Então, parece que não quer, né?
Parece que não quer.
Eu não quero. É verdade.
Eu acho que eles estão forçando bem esses assim, ó, não vamos contratar, não.
E o Rogério Ceni falou que o juiz estragou o jogo, o árbitro Ramon Abate.
Eu acho que não foi nada disso, não.
Capitão, vamos nessa?
Vamos.
Vamos nessa, então, agora a voz do Brasil, na sequência Agostinho Pereira, com o Paiquerê Esporte Total, e que venham dias melhores para o Tubarão. Boa noite, tchau.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026.
Vamos aos destaques do dia.
Estatuto da Igualdade Racial completa 16 anos.
Um marco legal no fornecimento de direitos e geração de oportunidades.
E quem conversa com a gente sobre os avanços da lei é Bárbara Oliveira, secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial.
O estatuto, ele fez um processo de trazer como responsabilidade para o Estado brasileiro a obrigação de enfrentar o racismo nas suas políticas, nas suas ações.
Proteção no ar.
Na hora de escolher o que as crianças assistem e jogam, a classificação indicativa é a maior aliada de pais e responsáveis.
A classificação indicativa leva em conta se a produção exibe cenas de violência, se há conteúdo sexual ou de nudez, ou se faz uso ou referência a drogas lícitas e ilícitas.
Cultura.
Teatro Amazonas em Manaus e o Teatro da Paz em Belém são reconhecidos como patrimônio cultural do mundo. Luana Karen.
Os teatros passam a figurar juntos na lista do patrimônio mundial cultural da Unesco, com o nome Teatros da Amazônia.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Brasil e Coreia do Sul assinaram 5 memorandos de cooperação nas áreas de educação, energia, tecnologia industrial, atividades espaciais e esportes.
Os documentos foram assinados durante a visita do presidente sul-coreano Lee Jae-myung ao Brasil.
Os dois países vão fortalecer a cooperação em atividades espaciais pacíficas, biocombustíveis e energia limpa, intercâmbio entre universidades e atletas e incentivo à pesquisa e inovação.
Brasil e Coreia do Sul também retomaram as negociações para um acordo comercial entre o país asiático e o Mercosul.
Em 2025, o intercâmbio comercial entre os dois países chegou a 11 bilhões de dólares. O Brasil também abriga a maior comunidade coreana na América Latina.
A campanha Julho Verde chama a atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço.
Feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão persistente e caroços no pescoço são alguns dos sinais que não devem ser ignorados.
Saiba como prevenir a doença na reportagem.
Uma ferida na boca que não cicatriza, rouquidão prolongada ou um caroço no pescoço. Sintomas que muitas vezes são ignorados, mas que podem ser sinais de alerta para o câncer de cabeça e pescoço. Foi o que aconteceu com a aposentada Karina Oliveira Souto, de Brasília. Hoje, em tratamento, ela transforma a própria experiência em um alerta para que outras pessoas não adiem a procura por atendimento.
O câncer não espera. Hoje, quanto mais você descobrir esse diagnóstico, mais rápido, melhor sua chance de cura.
Segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, o Brasil deve registrar mais de 780 mil novos casos de câncer por ano até 2028. Desse total, cerca de 40 mil serão de câncer de cabeça e pescoço. O problema é que a maioria ainda é diagnosticada tardiamente. E é justamente para mudar essa realidade que a campanha Julho Verde reforça um alerta. Identificar os sintomas cedo pode aumentar a chances de cura. O câncer de cabeça e pescoço reúne tumores que atingem regiões como boca, garganta, laringe, nariz, tireoide e pele da face e do pescoço. Entre os principais fatores de risco estão o tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas e a infecção persistente pelo HPV. Quando descoberto precocemente, as chances de sucesso do tratamento aumentam e o risco de sequelas diminui, explica Isabela Costa Santos, chefe substituta do setor de cirurgia de cabeça e pescoço do INCA.
É importante a gente entender que quanto mais cedo essa doença é diagnosticada, melhores são os resultados. Em qualquer lugar do mundo, se você pode tratar um tumor no estágio inicial, nós estamos falando de índices de cura muito melhores, né? E altos.
A prevenção passa por hábitos saudáveis, alimentação equilibrada, higiene bucal, prática de atividade física, proteção contra o sol e vacinação contra o HPV, oferecida pelo SUS para crianças e adolescentes na faixa indicada pelo Programa Nacional de Imunizações. E a vacinação é um grande aliado no combate à doença, destaca o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Júlio Tabosa Salles.
Então, a vacinação contra HPV é fundamental para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço, principalmente das doenças laringeais. Precisamos trabalhar isso e fazer de maneira muito efetiva. E isso é fundamental. O Brasil já tem hoje 82, 83% de cobertura entre as meninas, cerca de 60%, ou um pouco mais, um pouco menos entre os meninos. Precisamos subir mais o patamar de cobertura entre os homens para que a gente possa chegar naquilo que é ideal.
Ao perceber sintomas persistentes, como feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão prolongada, dificuldade para engolir ou caroços no pescoço, a orientação é procurar a unidade básica de saúde mais próxima. Se houver necessidade, o paciente é encaminhado para exames e atendimento especializado. Reportagem Pablo Mundim.
E o Ministério da Saúde publicou portaria que define os 18 medicamentos oncológicos considerados de altíssimo custo para oferta no Sistema Único de Saúde.
A relação abrange fármacos para tratamento de diversos tipos de câncer, como o de mama, pulmão, gástrico, ovário, medula óssea e a leucemia.
A medida determina a forma como o medicamento será apresentado e os critérios analisados para definição de altíssimo custo.
A estratégia prioriza a economia em escala e a garantia de acesso aos medicamentos já incorporados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde.
Julho Julho é um mês com datas importantes para a luta racial no Brasil.
No último sábado, dia 25, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha.
E no dia 20, o Estatuto da Igualdade Racial completou 16 anos.
O Estatuto estabeleceu em lei uma série de diretrizes para a condução das políticas públicas de combate ao racismo e de redução das desigualdades raciais no país.
E hoje nós conversamos mais cedo com a secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, Bárbara Oliveira Souza, sobre esse marco. Vamos acompanhar.
Olá, secretária, bem-vinda à Voz do Brasil. Olha, a gente queria começar então falando do Estatuto da Igualdade Racial, que está completando 16 anos, e queria que a senhora trouxesse para a gente então quais são os principais avanços desde a criação da lei, o que, que ela trouxe aí de inovação.
Não, perfeito. Bom, o Estatuto da Igualdade Racial é uma grande conquista nossa, né? Que está completando agora em julho 16 anos de vigência. Então, com muita alegria, Mariana Jungmann e Luciano Seixas, nós do Ministério da Igualdade Racial agradecemos muito por esse convite para dialogar sobre esse marco fundamental para a política de igualdade racial do Brasil. E o Estatuto, ele fez um processo de trazer como responsabilidade para o Estado brasileiro a obrigação de enfrentar o racismo nas suas políticas, nas suas ações. E conseguiu construir base sólida para que a gente tivesse um processo de amadurecimento das ações afirmativas nas universidades e na educação superior, como hoje temos, e temos diversos avanços, né, a partir dessa lei. Como temos também as ações afirmativas nos concursos públicos, que também tem gerado muito resultado, além de políticas públicas transversais na saúde, na educação, na cultura, no trabalho e na moradia, para, de fato, superar o racismo estrutural e promover a igualdade racial no Brasil, que é algo tão central. A gente tem alguns resultados, estava falando da lei de cotas, como, por exemplo, uma ampla presença hoje de estudantes negros e negras nas universidades. São mais de 4 milhões de estudantes que ocupam universidades públicas e privadas no Brasil. Isso é um avanço se a gente pensa os dados estatísticos em relação aos anos 2000, né? Quando apenas 2% da população negra estava na universidade.
Bom, secretária, a senhora citou aí as questões de cotas, vale para a educação, vale também para o trabalho. Na verdade, o Estatuto da Igualdade Racial reúne direitos em diversas áreas, né? Educação, trabalho, também saúde, na cultura. Na prática, como é que ele impacta a vida da população brasileira?
Não, perfeito. O Estatuto, ele orienta as políticas de igualdade racial e traz alguns aspectos que são centrais para a forma como a gente se organiza no governo federal e também em articulação com governos estaduais e municipais para implementar essa política. E traz alguns princípios, como por exemplo, da transversalidade. Então, ele prevê essa articulação com os vários ministérios que executam ações voltadas para a igualdade racial e para a superação do racismo.
A gente está falando aí de 16 anos da construção dessa política, a senhora mencionou políticas afirmativas também, mas apesar disso a gente ainda continua precisando trabalhar em torno da redução das desigualdades raciais, né, que são uma realidade no país. Quais são os maiores desafios que a senhora considera para que os direitos previstos no Estatuto realmente se tornem uma realidade e se tornem presentes mesmo?
Essa pergunta, Mariana, agradeço muito. Eu acho que ela é chave para a gente avaliar o porquê que a política de igualdade racial ainda é muito importante no Brasil hoje. A gente tem avanços fundamentais em marcos legais, temos uma política nacional estruturada, temos o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que leva essa política para governos estaduais e municipais, mas uma conquista, inclusive, do Estatuto da Igualdade Racial, é ele quem cria o SUS, né, o nosso SUS da Igualdade Racial, que é o SINAPI, e que hoje está presente nos 27 estados da federação e em quase 500 municípios. Vou começar por esse ponto, porque é um ponto que demonstra avanço, mas demonstra também desafio, né, que é o foco da sua pergunta, e por que que é importante a gente avançar nisso. É fundamental que a gente busque incrementar e capilarizar cada vez mais essa política e avançar em mais estados e municípios. Está em curso foi julgada, né, e está em curso a elaboração da resposta a ela,
a DPF Vidas Negras, a DPF 973, que obriga o governo federal a atualizar o segundo Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial. A gente vem trabalhando nisso ativamente e, obviamente, a gente vem também destacando a importância de que estados e municípios também sejam envolvidos nessa obrigação de fazer dessa ação, pela importância da gente federalizar essa política. Então, é um desafio que a gente ainda tem, temos um avanço importante, estamos nos 27 estados, mas precisamos, de fato, avançar e capilarizar essa política no Brasil. Outro ponto é que os dados socioeconômicos, de segurança pública, são muitas as dimensões que ainda demonstram que, mesmo tendo avançado muitíssimo, e de fato há na história, ao longo da história, um incremento importante na política de igualdade racial no Brasil, é possível a gente avaliar que ainda há muito o que fazer. E os dados que foram publicados recentemente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Atlas da Violência, por exemplo, pegando apenas um aspecto, demonstram a relevância da gente avançar.